Cabaços e cabacitas, está começando o podcast do
Universo dos Cabaços. Ai, ai.
Começando aqui mais um episódio aqui do Universo dos Cabaços. E eu já tô aqui em posição de luta, preparado aqui para o primeiro round. E olha, vai ser um round sangrento, hein? E por que que eu tô falando de luta, de sangrento? Vocês vão entender. E vocês também não são burros, tá aí no título do podcast. Mas eu sou o Vandeco e junto comigo, nessa torre de luta aqui e testando a sua sorte, tenho...
E o Sir Jones, mais conhecido como Jones Cage, do Plano Terreno, aqui vindo aqui nesse podcast incrível. Tosti! É isso, meu grande... Nossa, a gente vai falar de um grande filme hoje, hein?
É, rapaz, exatamente, cara. Já demos todas as referências, todos os easter eggs aqui, falando de luta. Ele veio com esse maravilhoso Sir Jones Cage e depois um... Por quê, Sérgio? Por quê? Vamos falar do quê? Qual que é o tema de hoje?
Hoje falaremos do grande Mortal Kombat, o filme. Que filme, hein? Que filme, hein? Falando mais do recentíssimo filme aí de 2021, o ano que nós estamos aqui. É um ano de grandes batalhas.
Exatamente, cara. E nós preparamos aqui esse torneio. Melhor, esse podcast aqui, tá ligado? Pra falar do... É, eu não posso falar maravilhoso, né? Pra falar desse filme aí, né? Do reboot do Mortal Kombat, cara. A gente...
O reboot feito pelos deuses.
Né? Né? Mais ou menos, mais ou menos. Tipo, pelos deuses, não, cara. Vocês já estão vendo aqui, né? Que tem o contraponto e o que adorou tudo. Mas, olha... Meu Deus, não vou nem falar nada. Deixa o episódio começar. Mas é isso, gente.
Deixa.
Não sai daí. E é o seguinte. Se você sair daí, eu vou te dar um Fatality.
Flawless Victory.
Vera bichinha, a Milena, da Baixana, a Kitana faz boquete.
Meu amigo Sergiones, você já viu a animação aqui na minha voz, cara, pra falar
desse... Animação rima com animality.
Animality, que também rima com babality.
Que rima com brutality.
Exatamente, olha que bosta, a gente já começa que bem. Não, eu, começa eu,
bem.
Olha, é assim, antes de falar desse filme, ó, tô fazendo aspas aqui com o dedo, antes de falar desse maravilhoso filme... Lógico que, né, a saga Mortal Kombat não veio de filme, certo? Ela começou nos nossos queridos consoles aí, né? Master System, Mega Drive, Super Nintendo,
Super tal. NES.
Exato, cara. E o Mortal Kombat começou em 1992, né? Não, Sérgio Johnny?
Foi a alavancagem aí pra se criar uma cronologia, uma saga, né? Vamos dizer assim. Incrível, né? Com esse nome de Mortal Kombat, mas pros mais íntimos, MK.
Exato.
Meu, em 92, melhor ano aí pro pessoal aí que curtia jogo de luta, né?
Sim.
E, meu, a tendência foi se alavancando mais. E quando se alguma coisa se alavanca mais, você quer sempre criar algo a mais, né?
Porém.
Por aí passou alguns anos aí, o que aconteceu, né? Foi se criado um filme.
Exato, em qual ano, especificamente? Cara. Então, depois do sucesso dos jogos, né, cara, que o Mortal Kombat fez, resolveram fazer um filme que em 1995 foi lançado aí o primeiro filme do Mortal Kombat.
Ai, lembrando que é 3 anos após o lançamento dos jogos, hein, ó. O pessoal já tava, ó, querendo já nos inícios, nos primórdios, querer já fazer algo cinematograficamente hollywoodiano, né?
É, cara, mas a gente sabe, né, que tipo, porra, desde essa época, né, desde aquele filme do Super Mario que... Se eu não me engano, deve ter sido o primeiro filme baseado em jogos. A gente já falou dele no episódio 2, né? Que é filmes... Se cagaram na pauzeta.
Pauzeta.
E, cara, e é naquelas, né, cara? A gente sabe que desde essa época, filmes de jogos não funcionam, cara. Não funcionam.
Não.
Sempre são decepcionantes, cara. Mas eu vou falar pra você, Sérgio, que, tipo, é aquele filme merda que a gente ama, cara. E eu gosto desses filmes antigos do Mortal Kombat.
Sim, é porque assim... Querendo ou não, quem jogou, meu, já começou já numa época aí, mano, que o jogo já tava em alta, né? Então você queria ver seus principais personagens, né? Johnny Cage, Liu Kang, Kung Lao, Raiden, Shang Tsung, Goro e etc. Meu, aí você pensa, como é que isso vai ser retratado cinematograficamente? Vemos assim, ó, vamos colocar aqui em pauta. O primeiro filme, ele não foi totalmente desleixado. Foi até uma liderança nas bilheterias, mas tem um ponto a se citar aí, né? Tem personagens bons e personagens cabaços e personagens lá embaixo, né?
Cara, exato.
Eu vou citar um desses aí, é o nosso grande amigo, né? De quatro braços, né?
O famosíssimo
Goro.
Nossa, meu, esse Goro... Era muito cagado, cara. Que bosta é aquela, velho?
Do jeito que ele se move. É porque assim, querendo ou não, na época não tinha tanta tecnologia que nem hoje, né? Ele era um boneco. Vendo curiosidades do filme, fala que ele era como se fosse uma diva, né? Lá na produção, porque...
O que? Uma tinha diva?
Porque ele não queria trabalhar. Ele simplesmente tava lá lutando, aí o robô parava.
Ah, nossa!
Ele não queria trabalhar.
Mas também, como... Porra, quatro braços, velho. Imagina o tanto de mecânica que tem ali dentro pra fazer mexer aquele animatrônico lá, tá ligado?
Apesar que, ó... Da cintura pra baixo, foi difícil eles criarem, sabia? Porque do busto pra cima, você vê que até tá legalzinho. Mas quando você vê a foto do busto pra baixo, tá meio desproporcional pro Goro que todo mundo conhece.
Mas sabe por que foi difícil criar da cintura pra baixo? É que os produtores ficaram pensando assim, puta, mano, qual é o tamanho de badalo que eu vou dar pra esse Goro, velho? Eu dou um do tamanho do braço dele, um pequenininho pra não aparecer. Apesar que nem aparece direito, não que eu reparei no badalo do Goro, né? Jamais.
Badalo, já citou badalo, mas dá, a gente vê que ele tem um ali, né?
Ah, tem, porra. Se for do tamanho do braço, coitada de que ele for a esposa do Goro, né? Porque, olha, um puta, deve ser, né? Quero falar de badalo do Goro, não. Mas, cara...
Não, olha, não fala.
Mas eu vou falar pra você que, pô, muita coisa desse filme antigo, as caracterizações pra aquela época era um pouco fiel até dos jogos clássicos, né?
Isso é verdade. Dos primeiros é bem até, assim, colocado bem realzinho e tal.
Sim, cara. Mas, olha, não só teve um, como teve dois filmes, né? Que teve o primeiro, que foi em 95, e dois anos depois teve o segundo, que era o... Era Aniquilação, né? O nome?
Yes, em americano, Annihilation.
Isso, cara, que lá teve a morte do Johnny Cage e tal.
Do Johnny Cage. Rica. É, lembrando que alguns atores do primeiro voltam pro segundo, né?
É.
Acho que, na verdade, é só o Liu Kang, né?
Não.
É só o Liu Kang.
É só o Liu Kang? É porque eu não tô lembrado, cara. Faz tanto tempo,
mas a Sonya, ela é trocada, o Jax também, que ele aparece no primeiro, é trocado também, o Raiden também é trocado também.
É, que o primeiro, o Raiden, foi aquele cara que fez o Highlander, né?
Highlander, né?
É, eu esqueci o nome do ator. Olha como a gente veio despreparado pra porra desse podcast. Mas,
é filme antigo, é filme bem antigo.
É, cara, ó, mas a gente tá falando muito dos filmes, mas, pô, a saga muito se... glorificou assim nos jogos, né, cara? Jogos é tem 11 na franquia, né? Eu acho que eu joguei a maioria deles.
É muito. Joguei também, praticamente todos.
Cara, eu comecei assim, na época, joguei no Master System, o primeiro Mortal Kombat, mas o Mortal Kombat, assim, que eu vou falar pra você, que eu mais joguei foi o 3, classicão pra Super Nintendo.
Classic.
Tomava um
esse
pau.
Também.
Não, eu contei até no primeiro episódio aí, ó, de jogos, eu contei que um filho da mãe que jogava comigo, ele pegava o... Tinha três robozinhos, que era o Smoke, o Cyrex...
O Cyrex e o Sector.
E o... Isso, o Cyrex é o robozinho vermelho, é o vermelho, né? Ninguém lembra, cara. É o que solta míssil pelo peito. Aí ele tinha o golpe lá do míssil teleguiado. Aí fudia tudo, cara.
Não, esse daí era o combozinho que lascava já de início.
Porra, cara. E esse jogo era uma revolução. Porque era um dos primeiros jogos que você conseguia ver. Tripa voando. Tripa não, vai. Ossos voando.
Ossos cabeça voando, sendo arrancada.
Cortando a pessoa no meio, tá ligado?
Cê é louco. Tinha um Babalit, um Animalit.
Tinha. Que nos jogos atuais colocaram tudo isso, né? Isso que é foda, cara. Incrível. Sem contar que, além dos 11 jogos, né, que teve... Teve um merda que eu não queria citar, mas eu preciso citar. Que puta jogo ruim do Mortal Kombat, cara.
Qual que é?
Foi aquele crossover que eles fizeram com a DC. Puta merda. Não, porque tipo
assim, cara,
como é com o universo da DC, cara, a gente não pode arrancar o braço do Batman, arrancar a cabeça do Superman. Aí na hora dos Fatality não mostrava o ato final.
Meu
do Fatality,
Deus, era uma meleca, meu. Você comprava o jogo com uma intuição de feio, meu, vou matar o Batman assim, arrancar a cabeça dele, tirar a espinha dele, mas não.
Não tinha isso, cara. E pior que esse conta como na cronologia. Da saga, né? Isso que é o mais foda.
Incrível. Puta que lá merda, meu.
Merda. E hoje aí temos o Mortal Kombat 11 aí, né? Que é um dos mais jogados aí, jogos de luta.
Grande jogo.
Sem contar que teve mais três jogos, que era... Como é que se fala? Ai, cara. Putz, como é que se fala quando algo não faz parte da história?
Ah, seriam os famosos spin-offs.
Isso, os spin-offs, né? Que teve três, que foi aquele jogo do Mortal Kombat com o Sub-Zero, né? O Mythologies.
Também é um bom jogo também.
Ah, era legalzinho, era de aventura, assim, você metia a porrada nos outros e ia andando. Tinha o do Jax também, né, que era o Special Force.
Special Force também. Era um jogo da hora, né, só que a câmera era por cima, assim, né, aquela...
Nossa, era uma merda, tipo... era uma merda, cara.
É, assim, pra mexer era um cocôzinho, mas o melhor disso foi o Shaolin Monks. Aí foi fera.
Putz, o Shaolin Monks... Puta jogaço, cara. O Play 2, né? Que era com o Liu Kang e Kung Lao. Nossa, era um jogão, cara.
Meu, eu já ficava felizão com o jogo. Depois que eu descobri que você podia jogar com Scorpion e Sub-Zero, e eu não conseguia nem destravar os dois, aí eu me decepcionei.
Eu já fui no modo nubão mesmo. Eu usava código e jogava com o Sub-Zero, cara. Porque eu era desses. Vai, me julga então. Julga aí.
Vai, ô Game Shark. Sharknado.
Ah, mas sem contar que tinha bastante coisa também. A gente tá resumindo aqui porque o foco mesmo é falar do filme, viu? Mas só pra vocês entenderem que Mortal Kombat não vem de agora, vem de uma saga antigaça, cara. Além de filmes, teve animações, teve uma série no YouTube, não teve também?
Teve.
E teve bastante coisa, cara. Eu lembro que o desenho do Mortal Kombat passava na Record, cara. Eu assistia na Record e era muito da hora.
Meu, era legal, só que assim, não tinha Fatality, não tinha Brutality, né? Que eram os defensores da Terra.
Era bem bobo no sentido que não era igual o jogo com aquela extrema violência. Porque até
então... Assim, era legal pra você ver os personagens e tal, em formato de animação e tal.
Sim. É, cara, olha, mas era clássicos, cara. Clássicos. E recentemente a Warner lançou uma animação também, né? Do Mortal Kombat.
Revenge.
É você que ia falar, porra? Que é a...
Porra! Eu esqueci na hora que eu falo. É o famoso Revenge of Scorpion, né? Isso, traduzir, cara. Que eu sou brasileiro, Vingança de Scorpion. Essa animação, eu acho que foi a melhor animação que eu assisti na vida, hein?
Pô, cara, eu não assisti. Confesso pra você que depois desse podcast eu vou assistir.
Assiste. Porque assim, ali a brutalidade é maior ainda, né? Que esse filme que foi lançado agora. Exato. E ali vai contar, né? A história do Hanzo Hasashi com o eterno rival Bi-Han também. Ali vai mostrar, tipo, toda a coisa que aconteceu. O Quan Chi também, que tem toda a história por trás dessa rivalidade. É foda.
Exatamente, cara. Ó, e a gente não falou, né? A gente falou aqui que o Mortal Kombat foi criado em 92, mas os grandes responsáveis por essa maravilha fazer sucesso até hoje é os queridíssimos aí donos da porra toda, Ed Boon e o John Tobias, né? Que é os criadores da porra toda, cara.
Os caras são, fodásticos.
Sim, fodástico, cara. Tipo assim, foi um jogo que competiu muito bem, assim, com o Street Fighter, cara. E, porra, era jogos de fliperama, era criançada toda doidona lá no fliperama e tal. Era
doidona, meu. Quem perdia, nossa, ficava tão puto, meu, que ia até bater na pessoa verdadeira lá.
Exato, cara. Olha, e curiosidades, cara, ó, se liguem, hein? Ed Boon e John Tobias foi também responsável por criar um personagem que tem o nome dele, só que é o contrário, cara. Se você pegar o nome do Ed Boon, né, que é o Boon, se você ler ao contrário, é Noob. E Noob. O Tobias, do John Tobias, é Cybot. Aí fizeram aquele personagem, né, meio maligno, escuro, que é o Noob Cybot, cara. Olha que foda. É
o famoso Fumacinha.
Não, o Fumacinha era o Smoke, pô.
É, o Fumacinha é o Smoke.
Apesar que ele soltava uma nuvem também, era meio que uma fumaça. Eu lembro, no 3 era.
Eu falei Fumacinha porque eu lembro que os dois fazem parceria, né? O Smoke e o Noob Saibot.
E o Snoop Saibot, o cara quase mistura Snoop Dogg com o Noob Saibot. Tá ali. Apesar que os dois fazem fumaça também, né?
Faz fumaça, é.
Vamos lá, Sérgio, vamos falar?
Vamos falar desse grande, incrível, já vou fazer essa abertura, incrível, é o filme.
Nossa, cara, não, me desculpa, eu
que desanimação assim, é essa?
Não, cara, olha, eu vou falar pra você, vou dar meu ponto de vista aqui sobre esse filme, cara. Eu não vou falar que o filme, nossa, é uma bosta, inacreditável. Pra quem gosta de filme de Kung Fu, efeitos especiais e tal, assim...
Como eu?
É um filme legal de se ver, as cenas de ações, de luta. Assim, de algumas lutas, nem tanto. Sim. Mas é naquela, cara. Pra mim, eu tava vendo o mesmo filme de 1995, porém com cenas mais 18, que eram cenas do Fatality, tá ligado? Eu não vou falar que é de todo ruim. Não vou ser essa cobra cascavel aqui pra judiar do filme.
Como mas, já tipo, tá sendo?
Assim, tô sendo e que se lasque também. A Warner vai fazer filmes melhores. Eu não manjo, mas tô aqui pra falar mal. Se falar, tá falando mal porque não faz melhor, porque eu não sou obrigado. Mas... E nem trabalho na Warner, então seria difícil. E nem tenho capacidade, então... Junta tudo aí em um. Mas é naquelas, cara. Tipo assim, eu senti a falta do Mortal Kombat. Eu sei que era um filme pra mostrar um pré-Mortal Kombat. Tipo assim, antes do torneio. Eu entendi, mas era uma puta briguinha assim, sabe? Tipo, lógico, eu entendi o plano do Shang Tsung lá. Eu nunca sei falar o nome desse cara. O Shang Tsung.
Sanguessuga.
Eu entendi o plano dele. Ele queria sabotar, ele queria boicotar, ele queria pilantrear o torneio Mortal Kombat pra ser mais fácil dele dominar o plano terreno, que é a nossa terra, sim, né? Que é a Earth World, é isso?
Earth Realm.
Desculpa, eu não sei. A terra do mundo. O que eu tô falando?
Isso.
Mas beleza. Mas puta, cara, que negócio assim que você fica meio... Puta, é isso, velho. sabe?
É assim, deixou de desejar em certos pontos, né? Eu li uma entrevista falando que tinha muito mais cenas de brutalidade, né? De sangue. O que acontece? De última hora, o diretor, ele contratou um editor de efeitos visuais para ver se ele conseguiria colocar o rated, né? Que é a classificação certa para os países, né? É o que aconteceu. Mas vai que se eles lançassem do jeito cru que estava mesmo, se não tivesse coisas melhores, né? Tipo, luta mesmo. Que nós sabemos que luta do Mortal Kombat não é só uma lutinha, né? É o cacete rolando.
É, cara. Eu entendi por esse ponto. Gostei muito do novo personagem que eles inseriram lá, o Cole Young lá. Mas uma coisa que eu queria entender. Esse Cole Young, ele era o filho do Scorpion ou ele só era um descendente do clã lá do Scorpion? Porque eu lembro que no começo, né, do filme, aqui pra contextualizar, tava lá o Scorpion na casa dele, família feliz, filho, mulher... Sim. Aí vem o Sub-Zero e mata todo mundo e tal. Aí sobra o bebezinho lá. Esse bebezinho é o Cole Young?
Não. Não, porque é citado como filha, a nenê. Filha. Então seria o feminino.
Ah, porque... tá vendo que é uma merda assistir filme legendado? É foda, cara.
É uma merda, meu. Porque tem uma das falas do Cole Young que ele fala que ele é órfão lá em Chicago e ele não tinha pais, né? Então ele foi criado lá, tipo, com pessoas que não eram pais biológicos dele. Então, o que eu entendi? Ele é um descendente próximo do Hanzo, do... como é que é o nome? Do clã do Scorpion lá, o Hanzo Hasashi?
Isso, Hanzo Hasashi, isso, Hanzo Hasashi.
Mas qual que é o clã dele?
O nome do clã. Puta, é o clã Cobrinha Sai da Mão.
Cobrinha Sai da Mão, exatamente.
Clã Get Over Here. Isso. É o clã Get Over Here. Isso. Vamos falar.
Assim, é descendente dele. Assim, não tivemos uma história abordando sobre isso, mas o que vem a entender é que ele, tá numa linhagem aí do Scorpion aí, que pode ser que edita mais pra frente, ou também não, também, que ele que libertou, né? Não sei.
É, cara, eu não sei. Porque, tipo assim, como eu assisto legendado, ou eu presto atenção na legenda ou no filme. Então, quando eu tentava prestar atenção no filme, eu perdi a legenda e vice-versa. Aí, pra mim, eu tinha entendido que aquele seria o filho, mas eu vi que não. Só tinha ligação porque...
Ah, descendente... lembrei aqui, ó. É o Shirai Ryu.
Shirai Ryu.
É o clã do Scorpion. Lin Kuei é o Sub-Zero.
Lembrei aqui. O cara deu uma gulgada agora. Para de mentir pra mim, rapaz. Lembrei aqui.
Lembrei porque eu guguei aqui o do Sub-Zero. Aí eu lembrei o Shirai Ryu. Meu, dois cabaços que são cabaços é assim mesmo.
É, cara. E é naquela, sabe? Eu senti muita falta daquilo, né? Parecia que eu tava assistindo um filme antigo. E eu fiquei, tipo assim, algumas das customizações ali, eu vou falar pra você que eu gostei bastante. Que nem gostei bastante da customização do Sub-Zero e a do Scorpion. Apesar que a do Sub-Zero, por mais que era um azul meio escuro, um marinhão, pra mim o uniforme dele tava preto. A princípio, eu olhei assim e falei, que era, pô, desse uniforme é preto? Ah, não, sim, como
mas
assim?
Mas acho que foi uma jogada de cores na edição, meu, porque o Scorpion é nítido que a gente vê um amarelo ali, agora o Sub-Zero mesmo, a gente acha, ou é preto ou é azul escuro, não dá pra entender.
Pra mim era um azul escuro, né, cara? Aí temos aí, né, a gente começou a falar e nem deu ênfase assim, esse filme é produzido pela Warner, né? Pela Warner. E o diretor é o Simon McCody.
McQuiet, sei lá.
Sei lá, McCody, cara. Pra mim é McCody. Né?
McCody.
E com produções aí do James Wan também, né?
Produção de James Wan, Todd Garner, também, que é um incrível produtor. Lawrence Kasdanoff. lembra lá Natasha Casanova. E o do próprio Simon também, ele também atua na produção também.
Sim, sim. Geralmente diretores também são produtores, cara. É um filme que foi lançado aí recentemente, né? Recentemente, eu acho que foi dia 16, se eu não me engano, eu tô enganado.
Então, não, você não tá se enganando, porque assim, nos países da Rússia, Tailândia, foi antes do dia 20. Mas no HBO Max, aqui lá nos States, foi estreado agora em dia 23 de abril.
Ai,
no Brasil entendi. Vai ser daqui a alguns dias em maio, né? Dubladaço, mas quem quer assistir americanizado, dia 23 já saiu, vocês já podem assistir que um filme...
Não é bom, não. Ah, não sei, mas vamos lá.
Tem que deixar o uso.
Ah, não sei, cara. Mas olha, esse filme tem um elenco aqui que eu também não faço ideia de quem seja. Eu não vim preparado, eu não conheço, não adianta falar. A gente tá pegando o hype do filme. Mas tem aqui o elenco aqui, a Sonya Blade, que é a Jessica McNamee, o Sub-Zero, que é o Joey Towson, alguém aí deve conhecer. Um dos caras que é coreógrafo lá das lutas do Scorpion é o Larry Tang, que fez o, né, o Scorpion aí, as coreografias, dublês. E o próprio Scorpion mesmo, o cara lá, o chinesinho, é o Hiroyuki Sanada.
Caraca.
E sem contar o Liu Kang aí, que é o Liu Dilin.
Sem contar assim,
a Milena, que é a Sister Stringer. O Jax, que é o Naked Brooks. E por aí vai esse elenco aí maravilhoso, só que não.
Então, assim, você falou que são atores não muito conhecidos. Calma aí, meu jovem. Tem um cara que você conhece, mas não conhece tanto, é o Hiroyuki Sanada, né? Que você citou aí, é o Hanzo Hasashi. Você não lembra dele?
Eu já vi ele em filmes, cara.
Grande filme lançado, grande filme chamado Vingadores Ultimato. Ele está lá no início, praticamente quase no início, né? Não. O filme é grande, né? Quase do início pra metade. Ele é aquele dono lá, tipo, da Yakuza lá, que o...
Ah,
o Gavião mata lá, ele...
Verdade, cara, pode crer, mano. Nossa,
E as cenas iniciais do Hanzo Hasashi lá, que ele encrava a espada nele na cabeça, o Gavião Arqueiro fez a mesma coisa com ele no Ultimato, cravou a espada na cabeça.
Olha aí, tá vendo? Ele falou, não vai ficar quieto isso não, cara. Vou fazer o que o Gavião fez comigo, tá ligado? Não, cara, mas é foda. Voltando sobre o filme, uma das coisas que muito me incomodou também é a porra de como eles ganham aqueles poderes, cara. Tipo assim, me incomodou bastante no sentido que, tipo, por exemplo, tem aquele começo quando o Jax, né, salva a família do Cole Young, salva ele também, que ele vai lutar com o Sub-Zero lá, que o Sub-Zero arranca o braço dele. Beleza, perdeu o bracinho e tal. Aí os monges lá daquele templo colocam uma puta de um braço mecânicozinho lá, tudo magrelinho e tal. Pelo que eu entendi, é tipo assim, as pessoas que têm a marca do dragão, elas são as pessoas selecionadas pra estar no torneio Mortal Kombat, certo? São...
Isso, isso.
E tipo assim, tá, beleza, ele tem a marca, aí o Raiden lá explicou, ele falou, olha, pra você liberar o seu arcano, né, que seriam os poderes, eles chamam de arcano, tem que puxar lá do fundo da alma. Sim. Até aí tudo bem. O arcano do Jax era reconstruir uma porra de um braço robótico?
Que robótico?
Que de arcano é esse, cara? Que eu não tô entendendo. Não
dá pra entender, porque ó, os monges colocaram, que nem você falou, uns metalzinhos ali. E quando você vê ele com o bracinho lá, parece, meu... Parece o osso dele, assim, não tinha mais parafernália ali pra se sobressair algo tão esplêndido.
Não, é tipo assim, lógico, nada faz sentido aí, porque é um filme pra não fazer sentido, é o Mortal Kombat, onde cabeças explodem, espinhas dorsais são arrancadas, mas porra, tipo assim, não podiam pelo menos colocar o braço mecânico no cara, tipo os grandões mesmo, e o arcano dele ser uma super força, tipo do Superman, do Hulk, mas não, ele lá, ai meu Deus, precisa ajudar a Sonya, né, que tem a luta lá, uma hora a gente chega lá, aí cai uma pedroca, aí o arcano dele foi a força de vontade que deu braço braços mecânicos. Puta que pariu, velho.
Não, ó, não é, a gente pode até fazer uma ponte, que nem, ó, o Jax lá do Aniquilação, o braço dele é colocado. Ele continua com o braço dele, mas o biônico é colocado nele como experimento, né? Não,
e lá. O braço biônico nesse Jax antigo é um gesso, porque ele zoou os braços. É um gesso, aquilo é um gesso de ferro. Aquilo não era braço mecânico.
Não era. Cara. É, não é. Fazia uns barulhos de robôzinho, aqueles braços mecânicos. E lá, no Aniquilação, ele tira o braço, né? O Motaro tira uma parte, ele tira outra. E ele, do nada, ele já fica forte. Falou, não preciso disso. É. Aí, nesse daí. Isso seria legal. Agora, nesse daí, tava meio pedindo pra ser
não,
galhofa mesmo. Não,
o outro é meio bocozão também. O outro lá, só pra fechar. Porque, tipo assim, o cara tinha um puta braço de ferro. Era pra ele ficar mais forte. Aí ele tira os braços de ferro, de repente nasce uma força dele também. É o arcano que tá funcionando em todo mundo assim. É. Tá tudo contrário, cara. Mas
tem uns
pontos aí que você fica meio naquela, sabe? Aí a gente viu um filme do Mortal Kombat que não tinha o Mortal Kombat. Aí você fala, puta que parola.
Isso é verdade, puta que parola. É, assim, eu não sei o que eles quiseram retratar, né? É que nem você citou, né? Isso aí, como você entendeu que seria como um pré-torneio, né? O que eu também entendi. E colocou várias coisas de Mortal Kombat, né? Inclusive, uma coisa que eu achei da hora foi a fase de Pit, né? Que o Jax lutou com o General Reiko ali. Ficou da hora.
Que é a fase da bruxinha lá, né? Que é outra
história. Não, 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 não.
Não é não?
Não, a parte que ele dá o Fatality no Reiko.
Então, ali
não ali é o The Pit.
Não é aquela fase da bruxinha que fica voando lá, né não?
Não, ali eu esqueci o nome dessa fase. Desse cenário aí. Mas a The Pit é aquela famosinha lá que é a ponte, né? Nos jogos antigos tinha uma ponte e tinha uma outra ponte lá do outro lado que você via tipo uma luta também aleatória.
Ah, tá. Ah, pode crer.
Aí verdade, essa ponte que é clássica, é legal. Podia ter colocado mais, apesar que era aquela ponte, ela ficava no Outer World.
Eu acho que era o Outer World, cara, porque lá o negócio era meio macabro, assim, tá ligado? Era bem macabrão, cara. Olha, mas...
Sim, ali era macabrão.
Assim, os Fatalities eu achei legalzinho também, que finalmente mostrou um Mortal Kombat, assim, que arranca pô, o Jax nessa parte aí que você falou dessa fase, ele explode a cabeça do cara. O Kung Lao, ele usa aquele mesmo Fatality dos jogos, né, que ele bota o chapéu no chão girando e empurra a pessoa assim, ela é cortada no meio.
Isso é foda, hein?
Puta, cara. E cara, tem mil e um pontos. Igual o Keno também lá, o Kano, famoso Kano. É outro também que o arcano dele, tipo, puta que...
Foi bizarro esse.
Ah, eu quero que você me passe esse pãozinho que não é pião. E atirou com o olho. Eu falei, what the fuck? Que porra é essa? Por causa de um pãozinho, velho.
Nossa, sei lá, meu. Porque assim, o cano original é com parte metálica.
É da Mancuara. O cano original é da Tigre, da Mancuara. Piadinha, cara.
Piadinha. Nossa. É, sem contar, né, falando do Kung Lao, aquela a entrada dele, né, mostrando o personagem também, é tipo um golpezinho do jogo, hein?
É, que ele se teleporta pelo chapéu, não é?
Sim, sim.
Ele vem girando e tal, cara. E, cara, mais um ponto aqui que eu vou dar pra esse filme, que tipo assim, cara, existe muitas coisas assim desnecessárias, sabe? Esse Kano, por exemplo, ele é aquele famoso machão dos anos 90, cara. Que é o cara que fala demais, que quer brigar com todo mundo, que não cala a boca, que ninguém gosta, tá ligado?
O famoso enchedor de saco supremo.
Isso, uma parte que eu fiquei meio assim, por exemplo, quando a Sônia, né, ela é o Cole vai à procura da Sônia e tal, aí eles conversam, tem uma briguinha lá, aí tá lá o Kano amarrado, né, que ela prende ele, aí de repente o Sang-sung, ele fala pro Reptile, né? Nem Reptile, é Reptiliano, cara.
Reptiliano.
Reptile é Reptiliano em inglês? É, né?
Então, é que a linhagem, né? A raça do Reptiles são os Reptilianos, né?
E se aquele for o Reptile que a gente conhece, que bosta de lagarto é aquele? Lagarto é aquele, cara. Fala pra mim.
Largatão. Não sabe, meu. Acho que não é.
Sabo.
Um sabo. O sabo ele rima com sapo, que ele parece um sapo gigante com um lagarto estranho, assim. Ele tem uma força, né? A gente vê que ele tem uma força da hora, o poder da invisibilidade, até o poder do ácido também, mas...
Sim. Não, aí o mais incrível que é assim, a Sônia e o Cole tá tomando um pau pra aquele bicho, aí o Cano começa a tomar pau, e depois do nada ele vira o Mr. Fodão, dá um pau e arranca o coração do Reptile. Sabe qual é a das paradas mais bregas dessa cena? Ele arranca o coração do Reptile e fala assim, Kano wins. Puta, que bagulho brega, Sérgio. É sério que você gostou dessa porra, mano?
Mano, assim, eu adorei essa cena. Ele ainda fala que vamos comer. Eu só achei, juro pra você, essa parte eu gostei e tal. Eu só achei meio sem noção na parte que a Sônia joga a faca. Aquilo ali foi desnecessário. Do nada ela vai lá e dá um giro assim, sendo que ele só podia jogar pra ela e ela acertar, mas do nada ela tem que fazer um Paranauê. Mas cara, o Kano Wins foi incrível.
Não, cara, é muito brega. Porque, tipo assim, você não precisa dar essas referências do jogo.
Ah, isso é verdade.
É igual lá quando o Liu Kang, né, já dando mais um spoiler aqui. Ah, só pra contar, viu? Um dos visuais mais fodas, assim, que eu achei nesse filme foi o do Cabal, cara. Puta, que visual foda foi o dele. Aí, na parte que o Liu Kang consegue derrotar o Cabal, aí o Cabal entra num piche lá, numa lama, sei lá, gasolina, sei lá que porra é aquela. Aí o Liu Kang faz o fatality do dragão, aí queima o cara, aí fatality, outra parte brega, foi. Velho. É muito.
Eles queriam colocar isso aí pra, acho que aqueles, vamos dizer, novas gerações aí aqui no jogo, pra saber que aquilo foi feito, ó, foi feito uma animalidade. É que nem no antigo, quando o Liu Kang vai encontrar o Nightwolf pra descobrir poderes assim, mas ele fala que você tem que descobrir a sua animalidade dentro de você. E ele já tinha essa animalidade, e aí do nada ele fala com o lado do Cano. Eu vou descobrir a minha animalidade. Aí do nada ele vira um dragão.
Ai, puta, cara. É bregão, vai. Mas ali era 90, ali dava pra perdoar. Mas, porra, hoje... Fico assim, eu achei meio tosco, cara. Não precisava você chegar e falar Cano wins. O Cano venceu. E um bagulho foda que ele se impressiona. Tipo assim, ele arranca o coração de um lagartão e do nada, de boa, foda-se. Não, ranquei com a mão o Cano wins, vida que segue. Aí quando eles encontram o Liu Kang lá naquele deserto e ele taca fogo, ele fica todo impressionadão, tipo, nossa, você solta fogo? Cara, você não se impressiona de ter arrancado um coração de um reptiliano, mas se impressiona de um japinha soltar fogo pela mão? Como assim, cara?
Ele é um assassino, né? Ele já é acostumado a tirar corações, tirar tudo que é... Porque, querendo ou não, a organização dele, o Black Dragon, é aquela organização de, vamos dizer, cereais killers.
Ele é um assassino de aluguel, né, cara?
É um cabação, vamos dizer assim. E sem contar também que tem a fala do Kung Lao, né, o Flawless Victory.
Puta, três breguice em um filme só. Não, pra que ele falar Flawless Victory, cara? Tipo, só pra falar, eu bati
ninguém... Não precisava, essas falas não precisavam.
Cara, não, olha por esse lado. Eu sei que você amou esse filme de coração, mas você visualizando agora, isso não é brega demais, cara?
Sim, visualizando agora com um olhar de chavoso, mano, foi brega. Porque, assim, o mais engraçado é você ver ele falando e a expressão, né? Que você falou, Kano wins, o cara todo felizão, o Kung Lao, Flawless Victory, todo like a boss lá, colocando o chapéuzinho dele lá, falando Flawless Victory. É bizarro, meu. Não precisava.
Cara, é que eu falo esses pontos, porque, tipo assim, eu acho de uma breguice. Muitas pessoas vão falar, você tem que aceitar, pô, no Mortal Kombat é assim, beleza. Só que você tem que entender que é uma adaptação de um jogo. Não quer dizer que é do jogo. Ah, vou pegar os bagulho do jogo e botar aqui. Não. Arrotei, desculpa. Assim, tem os elementos dos jogos, que são os personagens, são as fases, mas os poderes. Não precisa... Ó, pra mim, depois de cada um ter falado lá, Cano wins, Fatality, Flawless Victory, só faltou aparecer o Tussi do lado, só faltou
Nossa,
isso.
Nossa, esse daí seria a jogada, hein? Esse faltou. Seria a jogada.
Só faltou, cara.
Se lançasse uma versão aí, tipo, estendida,
Porra, cara, não, se bota isso aí, quem, assim, manjar de edição pra caramba, eu manjo, mas não tenho paciência nenhuma, bota o Tosti aí que eu volto a assistir o filme de novo. Mas, Sérgio, fala pra mim, cara, eu falei aqui os pontos negativos, até falei pra caralho, mas fala os seus, cara, fala os seus pontos.
Ó, eu assim, tirando essa capacidade de achar o filme incrível, meu, eu curti a questão dos visuais, meu, isso aí foi incrível desde o... Assim, o Cole também, né, por ser um lutador do MMA, aquele lutador já acabado, já esquecido, né, que perde, tá perdendo tudo. Meu, Liu Kang também, pelo ator ser um ator meio cabacinho. E curti, mano, o visual dele também, aquele visual meio oriental, daqueles jogos primordiais e tal. Mano, Kung Lao foi, eu acho que, um dos melhores que ficou junto com o Cabal, aquela questão do visual. General Reiko, fodástico, que deveria ser. Não curti muito o visual dele, mas... Não,
General Reiko, puta que pariu, velho.
Não, deveria ser um outro nome qualquer, mas General Reiko,
nossa,
não.
A última lembrança que eu tenho desse cara foi do Mortal Kombat 4, se eu não me engano, ou no Armageddon. E o visual do jogo era muito melhor. Já que é pra você adaptar um filme, por que você não adapta pelo menos a roupa igual também, a maquiagem, sim, tá ligado?
Ó, tava legal, mano. O Kung Lao ficou, meu, a essência. O Cabal
ficou a roupa também. Ficou igualzinha.
Shang Tsung, e assim, eles pegaram mais do recente, né? Mas também ficou muito da hora, né? O Raiden também não ficou tão, assim, legal, né? Não, apesar,
cara,
que...
o Raiden ficou muito assim, sabe? Tipo, parece que eu sou um agricultor aqui do Japão. Sabe aqueles caras que colhem arroz? Ele tava muito parecido, cara. Eu falei, não.
Tava.
Olha, e meu, você falou do Shang Tsung. Eu tenho um negócio pra falar. Eu não sei se só eu tive essa impressão, se você teve. Você não se assustou quando ele apareceu a primeira vez? E você deve ter pensado assim: caralho, o Jack Chan tá fazendo um vilão.
Pô, nossa,
como é que faz que faz o Shang Tsung? Ele não parece o Jack Chan, cara?
É igual, mano. Ó, se você for ver ele sem maquiagem, ele parece o Jack Chan, mano. Aí, do nada, ele faz uns takes assim da câmera, mano, é o Jack Chan. Eu falei, ué, não era outro ator que ia fazer o Shang Tsung?
Exato, cara. É Shang Tsung, né? É o Shin Han, o nome do ator, Shin Han.
Isso, Shin Han. E, mas cara, Shang Tsung.
É Shang Tsung, né? E, cara,
sei lá,
e
você fala de qualquer
eu
jeito.
Olhei, eu juro pra você, ele tinha muita semelhança com o Jack Chan. Eu fiquei assustado porque eu falei assim, mano, eu já assisti praticamente quase todos os filmes do Jack Chan e nenhum deles ele foi o vilão. O que que resolveu dar na telha dele ser o vilão, tá ligado?
É, ainda mais o Mortal Kombat.
Aí depois eu olhei, eu falei, ah, porra, bicho, não é ele não. Então segue o jogo, amigo.
Segue o jogo, mano. E
continua
esse
falando aí, Sérgio Jones.
Ó, a questão dos visuais, curti foda. Assim, também citando o que você falou dos fatalities, eu achei também incrível também. Assim, a história ficou meio indefinida, né? Tipo, você sabe que tem um torneio, que estão lutando por causa da questão da, vamos dizer, marca de nascença, né? Até cada um achar o seu arcano lá. E uma coisa que eu achei legal também, tem algumas referências também que você já deve ter visto também no filme e tal.
Os easter eggs, né?
Você assistiu? Você viu algum easter egg lá?
Não, pô, tô fazendo esse podcast e não assisti, não. Você assistiu? Que pergunta mais.
Não, eu falei, eu assisti o easter egg, assisti o filme. Você, que nem você falou, eu assisto o filme ou eu vou prestar atenção na legenda ou eu vou prestar atenção no filme.
Verdade.
Se você presta atenção na legenda, você não vê o filme. Se você presta atenção no filme, você não vê a legenda.
Verdade, eu sou meio dislexo.
Dislexo, Vandeco.
Não, sim, mas eu vou falar pra você que eu peguei pelo menos assim de uns 2 a 3 easter eggs, pelo menos olhando assim, tá ligado? E um desses easter eggs é quando o grupo se encontra lá e, mano, claro, na sua cara, velho, mostra assim o bagulho até aberto. O leque da Kitana.
A Kitana, grande leque.
O leque dela. Um outro easter egg, assim, que eu reparei, assim, pá, que é um dos mais visíveis também que eu vi, foi a estátua de Shao Kahn, que ela tava lá também, bem grandona, sim, lá, empoderadona, pá. Empoderada. Até quando eu vi o Reiko, eu falei, puta, esse é o Shao Kahn? Mas depois, quando o cara falou General Reiko, eu falei, ah, que bosta, hein?
Que bosta. que bosta. E sem contar, né, já fazendo essa ponte, também tem o aparição do amuleto do Shinnok também, que o Kano tenta roubar. Se ele roubasse...
É o amuleto do Shinnok?
É o amuleto do Shinnok.
Caralho, bicho, olha aí. Esse eu não tinha reparado direito, não, hein?
E se ele tivesse... Se o Liu Kang não tivesse visto, ele estaria super forte. Aquele amuleto ali é o amuleto das interdimensionalidades aí, dos mundos aí, que bagulho é foda. Aí, assim, a gente não sabe entender, né? O porquê o coisa da Kitana tá lá, né? Não sei, várias teorias que tem aí. Porque, tipo assim, o Raiden pegou o filho do Hanzo Hasashi, a filha do Hanzo Hasashi. Se tá com ele, tem o negócio da Kitana que eu esqueci o nome? Será que não seria ela?
Leque.
Leque. Cara, então, várias coisas. Agora, pro amuleto do Shinnok que tá lá, alguma coisa anteriormente aconteceu. Então, meu...
Aconteceu. Que nos jogos, né, esse amuleto, ele causa o caos e traz o Shinnok, que é um dos mais poderosos, assim, desse universo, né?
É, o bichão é doido.
E talvez esse amuleto só tá ali porque, tipo assim, o Raiden cuida dele, toma conta dele, e pra não acontecer bosta, tem que estar num lugar seguro, tá ligado?
Sim, exatamente.
E aí, meu, fala mais coisas assim... aí, ô Sérgio.
Ó, sem contar, meu, que essa questão também do... de mostrar o sentimento, né? Que nem o Hanzo Hasashi e a família tem aquele sentimento pela família e tal. Já não vi nada disso com o Sub-Zero, né? O Bi-Han, né? Apesar que ele foi lá pra lutar pelo clã dele também, né? O clã dele também já tava despedaçado também. O Cole Young também ajudando a família também, que não quer que a família morra. O Raiden querendo salvar o plano terreno, que ele sabe que se tiver mais algumas perdas, né? Aí quem vai o Shao Kahn já... Shao Kahn não, né? Mas o Outworld já toma todas as rédeas. Eu gostei disso, particularmente, né? Gostei disso. A aparição do Goro, eu achei que ficou bem fiel. O personagem em si, né? A luta dele com o Cole Young também meio falso, né? Mas o cara ainda tava lá, conseguiu seu arcano do nada. Só foi ver a mulher quase indo a óbito.
Não, mas cara, me explica uma coisa. Que porra de poder é aquele que só faz uma armadura, um cacetete e uma faca? O que, que é aquilo?
Não faço ideia. Ó, porque assim, se você for perceber, aquilo ali parece uma borracha, né? Aí, do nada, aquilo ali é uma armadura. Então, uma armadura, né? Se você bate, ela fica com cor de fogo, não sei porquê. Do nada, eu achei que era uns cacetete aquilo ali, mas aquilo ali tem a fiação também, ali tem as lâminas também pra matar. Não entendi, não sei como vou te falar... Que poder é esse? Que tipo de armadura é essa?
Cara, o que eu entendi...
Não sei também o que tem a ver isso com a descendência do Hanzo Hasashi também. Não faço a mínima ideia.
Não, quando aquela armadura se voltou contra o corpo do Cole, eu achei que ela ia formar tipo a roupa do Scorpion, tá ligado? Eu achei que o Scorpion, ele não viria como o japonesinho lá. Eu achei que o Scorpion ia vir de espírito e encarnar no corpo de Cole. Quando formou aquela armadura, eu falei... Puta, é o Scorpion. Aí não, era só uma armadura que era parecida com a armadura do Pantera Negra, que absorve impacto e depois solta de volta, tá ligado? Não, e porra, que roupa... É uma sacanagem aquilo, porque que porra de roupa é aquela que em vez de te dar umas armas da hora, te dá um cacetete e um facão? Que porra é aquela?
Não se sabe, né? Não se sabe. Não sei porque o arcano dele foi criar uma armadura e tem só um cacetete e um facãozinho.
Nossa, porra. Sacanagem. Sacanagem. Ó, um outro ponto, rapidão falando, né? Eu tô resumindo tudo porque, cara, eu não tenho muito o que dizer desse filme, sabe? Você já viu minha indignação. Mas, tipo assim, a Sônia, tipo, cada um foi pegando um, né? No plano deles lá. Ah, eu vou pegar a Milena. Ah, eu vou no Goro. Eu vou não sei o quê. Não, o Goro foi antes. Aí, tipo, a Sônia derrota o Kano lá na cabana do Evil Dead, que uma puta cabana pequena vira um mó cenário de pancadaria, a mulher entra por debaixo da cabana, a cabana do Evil Dead. Aí ela derrota o Kano, mata ele, né, graças a Deus, que puta personagem também, meu Deus do céu. Aí ela recebe os poderes da marca do dragão, e é os mesmos poderes que ela tinha no no jogo lá que era argola na mão, tá ligado?
Argola na mão, é verdade, verdade.
Ah, cara, esses foram meus pontos no filme, sabe? Eu acho que faltou muito do Mortal Kombat. Pra mim, o único filme de games que, tipo assim, até hoje eu nem assisti, mas, tipo assim, pelas críticas, tanto de fãs quanto de gente que entende o assunto, foi o Sonic. O único, até hoje,
Sonic. Ah, é verdade.
Porque o resto, cara, olha, faltou. Eu acho que, assim, deviam trabalhar mais alguns personagens ali, que o foco principal foi bem no
personagem novo.
No Cole, sabe? O Kung Lao, ele se sacrificou lá, ele morreu, mas, tipo assim, porra, morreu e aí? O cara vai deixar lá, tá ligado?
Então, isso aí tem as brechas aí pra um próximo, né? Você viu que a frase final do Shang Tsung, ele fala que mesmo os mortos, eles têm um lugar pra ir, né? Não sei. Se for colocar que nem os jogos atuais aí, que cada um consegue pegar o espectro, né? Ele viver o espectro no corpo aí e ele acabar conseguindo ter a consciência de volta, mas com aquele olhar sombrio, né? Não se sabe, né? Não se sabe porque eles vão querer fazer isso. Não sei também se vai ser. Eu fiquei triste com a morte do Kung Lao, que é o cara, um dos caras mais fortes, né?
Era o mais foda que tinha lá, um dos mais
foda. Era o mais foda, né, mano? Assim, eu, que nem você falou seus pontos positivos também, esses foram meus também, compartilhando junto com o seu. Eu não tenho a negatividade que o Vandeco tem aqui. Filme incrível, sim. Em todas as suas dimensões, fatality, elenco, ambientação. Gostei, eu particularmente gostei da trilha sonora, né? Fiz aquela remodelagem da música original aí do Mortal Kombat aí. E, meu, assim, assisti o filme, já tem que ter em mente, né? Tem o Vandeco aqui, tem eu, o Sir Jones. Um atrito com o outro, é bem provável que se decepcionem ou não, sei lá.
Eu fiquei... Você chegou pra mim e falou, mano, eu assisti o filme de novo. E você me falou isso umas 4 vezes. Eu falei, mano, o cara conseguiu assistir 4 vezes, velho. Eu assisti uma. Lógico, eu não vou falar que eu tava assistindo, tipo, ai, tô de saco cheio. Não, eu tava gostando, pô. É que nem eu te falei, sim, gostei de algumas cenas de luta. Eu gostei de alguns cenários. Eu gostei, assim, de alguns figurinos ali que estavam sensacionais, sabe? E uma coisa que eu reparei, a primeira vez que eu vi o Jax, quando ele entrou na academia lá, eu achei que ele ia cantar assim: Close, oh mamãe, I'm gonna need to baby. Não parece Hul, cara. O rap.
Não é verdade.
Nossa, cara, eu achei igualzinho, velho. Eu falei, puta, o Jahu é o Jax, cara? Que porra é essa?
Jahu? Esse muito cara. Muito bom.
Não, eu achei que ele ia começar a cantar lá, tá ligado?
Verdade, verdade.
Puta, cara, mas é isso.
E sem contar, né, falando do final que eu citei aqui, né, Vandeco, que o Shang Tsung falou que os mortos têm um lugar pra ir, meu. O final, assim, eu curti, né, apesar da... Porque, assim, o Scorpion apareceu, né, fazendo Get Over Here, né?
Nossa, foda, verdade, a gente esqueceu de falar da grande luta, né, cara?
Da grande luta, assim, já vi, ali já é o badass, né? Na hora que ele viu a lâmina lá do Hanzo e falou do... Nossa, a lâmina do Hanzo, o Hasashi ia matar o Cole, na hora que chegou lá as correntes, e na hora que ele falou Get Over Here, falei, foi foda. Meu, ali, assim, eu entendi que ele já ia fazer a vingança dele, né? Que ele já tá todo coberto de vingança. O Cole já salvando, mas ele também ajudou o Scorpion também, né? Vamos citar ele como Scorpion, que ele já tá na forma final, né? E meu, lutaço, hein? Lutaço. Fizeram aquela questão do combo em duplas também, que tem muito nos jogos atuais também.
Sim, só achei, não tem nos foda, do Mortal Kombat, né? Mas no resto...
isso é verdade. Meu, finalizou, fez um grande fatality também, que é aquele fatality já da carteirinha já do Scorpion, né? Que
o clássico,
classicão tirar, mas ali foi legal porque você vê que na hora que ele tira e o rosto dele já se forma a caveira, né? A caveira em si, porque fala, porque assim, ele morreu, né? Ali é como se fosse o espectro dele já em forma ainda humana, mas a forma dele mesmo, se você for reparar nos jogos, os filmes também que tem aí, é caveira.
Então, é caveirona, caveirona.
Caveirona. Então ele tirou ali, meu, aí você vê que ficava meio caveira ainda a boca dele, depois que ele soltou os fogos e voltou, aí voltou na forma normal dele.
Exatamente, cara. E foi através do Cole que ele conseguiu sair lá do inferno, né? O Cole era meio que a chave pra poder despertar o Scorpion pra vingança dele. A luta, eu gostei pra caramba essa luta do Scorpion com o Sub-Zero, foi a revanche ali e tal, né? O menino Frozen, porque ele foi lá pra academia onde o Cole lutava e deixou tudo gelado lá.
Geladinho, o menino Frozen.
Congelou a filha dele e tal, mas finalizou bem ali com aquele fatality clássico. Ali eu gostei, porque eu falei, puta, pelo menos ele não falou fatality! Tá ligado? Foi ali daorinha, tá ligado?
Os diretores falaram, já que eu coloquei todas aquelas falas antes, não vou colocar mais não, porque vai que eles que sejam um vandeco da vida.
Caga, velho. Não, porque não precisa. No filme a gente entende, cara. É que o jeito que eles falou ali ficou brega. Se fosse de um outro jeito, tá ligado? Se aparecesse num placar, tá lá, torneio Mortal Kombat, aí tem um puta de um telão. Aí o cara arranca a cabeça do outro, aí no telão aparece fatality, tá ligado? Nossa, excelente. Sim. Agora você com a sua própria boca fala, Kano Wind.
Mas isso, Vandeco, tem nos filmes antigos também. Não é uma questão mesmo de ser um filme novo, mas antigo, se você for ver, eles falam isso também.
Brega.
É bizarro. Mas assim, a finalização foi do Carvalho, meu.
Foi, cara, foi. Aí tem o final feliz, o Cole salva a sua família e tal. A gangue reunida. E tem o último easter egg, né, Sérgio? Fala aí pra nós.
Meu, o último... Na hora que o Raiden fala que eles vão ter que achar os outros campeões do plano terreno, eu falei, meu Deus do céu, então vai ter uma continuação, graças Sim. a Deus, né?
Não, ah, para. Parou.
Graças a Deus. Meu, na hora que o Cole... Ó, antes de dar a cartada final para os créditos, ele falou ali de Hollywood, ali eu já sabia quem era. Na Sim. hora que ele já tá indo embora, já tá aquele pôster enorme do grande lutador que eu acho máximo.
Ator, na verdade,
ator,
cara.
Ator. E, meu, na hora que aparece lá o cintinho dele como Cage, aí eu falei, não acredito. Próximo filme vem aí!
Eu tô criticando assim, mas o próximo filme eu sei que eu vou estar assistindo. A gente vai estar gravando um outro episódio.
Vai,
só isso, cara. É, e tem esse último easter egg que ele fala que não vai mais lutar por 200 conto. Ou o cara lutava por 200 conto, velho. Enquanto o lutador de MMA ganha milhões na vida real, o cara ganha 200 conto.
Mas a gente não sabia quantas lutas ele tinha na semana. E se ele tivesse, tipo, 5 lutas na semana?
Aí já é um bom dinheirinho.
Apesar que ele tava perdendo ali a maioria das lutas.
Ah, o cara é um puta que pariu, velho. Precisou da...
E a filha dele falava lá, dá um uppercut. A filha fala, dá um uppercut, meu. Se a filha fala, dá um uppercut, faz, mano. Ele não fazia.
É, tem que tomar no cu mesmo. Agora que tem um arcano aí, tem uma armadura, vai se sentir, né, cara? Mas, Sérgio, suas considerações finais do filme, que nota você daria pra esse filme? Vamos aí, fala aí.
Meu, ó, o filme foi tão incrível, mas eu vou dar nota 8. Sabe? Dois pontos, né?
Falando
da questão das falas. Da questão das falas e a questão do Reiko, né? Já incluo a Nitara também, que é aquela morceguinha lá. De resto...
Uma merda. Tá bom, né? É o que você acha.
Olha, vai, e as suas considerações?
As minhas considerações pra esse filme, se eu fosse pra dar uma nota, daria uma nota 5. Eu não sou assim um especialista em Oscar que sabe falar de filme. Eu não sou porra nenhuma. Eu tô como espectador e fã de Mortal Kombat. Eu dou 5 pelo seguinte. Alguns personagens ali, tipo, tinha caracterização legal, que nem a do Scorpion, Sub-Zero, o Cabal, que pra mim é a melhor caracterização, Kung Lao. Não, assim, o Liu Kang não gostei muito, né? Porque você vê assim, você fala, nossa, tá faltando um pouquinho de feijão pra esse Liu Kang aí. Aí ele tira a camisa e começa a fazer força, assim, eu falo, porra, que chassi de grilo é esse, cara? Ah, um outro easter egg que eu esqueci de falar do Liu Kang é que ele faz aquele chutinho lá, sabe? Só que ele é só não faz o... Mas de resto, faz de chutinho. Gostei da caracterização. De alguns cenários ali, eu falei, puta, ó, me lembrou só pela nostalgia, não pela perfeição, viu? Tipo, me lembrou o cenário dos jogos, caralho. A General Rei, que eu olhei, eu falei, que diabo é isso, sabe? Tem alguns pontos, essas breguices, esse roteiro meio sem graça, sabe? Sem pé, sem cabeça, sabe? Sim. Pô, se o nome do filme é Mortal Kombat, pra que você quer fazer um bagulho pré-Mortal Kombat? Faz o Mortal Kombat direto, o torneio, sabe? Mas vamos ver como é que vai ser as continuações, né? Mas a minha nota, eu daria 5, né? Como eu sou o rusguento daqui, essa é minha nota.
Vamos dizer, né, que é como se estivessem preparando o terreno, né? Isso. O terreno para coisas futuras, né? Coisas passadas.
Exato, cara. Mas é isso, né? Vamos acabar por aqui esse episódio, por favor?
Vamos que você tá com ódio.
Eu tô com muito ódio, cara. Não tanto assim, porque depois eu vou assistir uma outra série aqui pra ficar mais feliz. Mas, Sérgio, antes da gente ir embora, quais são as nossas redes sociais, cara?
Cara, ouvindo esse episódio, ó, siga a gente aí no Facebook, Universo dos Cabaços também, no Instagram também, Universo dos Cabacos também, marca a gente lá ou não marca, mas aí comenta do filme também, manda pra gente, também tem o Twitter, o DC Podcast, fale com a gente também, manda ideias também, e assim, filme incrível, coloca as suas notas aí também, provavelmente vai ser uma nota maior do que o Van Deco aí, porque o Van Deco, ele odiou.
Eu duvido, mas máximo. Beleza, duvido alguém dar uma nota maior, mas não, tudo bem, tamo aí pra isso, quem gostou, gostou.
Isso aí.
É isso aí, então, galera. Agora vamos finalizar aqui o nosso torneio.
Get over here.